Muito bem. Esse foi o Luciano Soares Costa. Falou pela Federação Nacional dos Metroviários. Agora vamos para o Luiz Carlos, presidente do Sindimoto.
Senador, quero agradecer a oportunidade única aqui em IMPA e falar em que motos, nós somos o transporte do futuro. Futuramente, nós vamos ultrapassar quantitativo de carro nas ruas. Então, eu acho que tem que ser discutido com critérios, porque o pessoal não gosta nem de falar muito em mototáxi, né, na palavra. Porque é um bolo, transporte, estão pegando uma fatia, então o pessoal não quer. E eu quero agradecer a cada um aqui que esteve presente, que possa também nos ajudar nas nossas regulamentações, com as opiniões, porque nós não somos cachorro louco, e também essa imagem negativa, negra, a gente está tentando limpar e passar para cada um a nossa imagem como profissional no trânsito. E vamos diferenciar cada um, o profissional do usuário comum. Muito obrigado a todos.
Presidente do Sindimoto Táxi. Agora passamos para o Irá Felipe Lourenço, presidente da ONG Rodas da Paz do DF.
Bom, agradecer mais uma vez o convite aí do senador, parabenizar pela iniciativa e aproveitar que o ilustre senador Cristóvão está aqui, né, falou sobre a questão da faixa de pedestre, que é um exemplo importante que a gente tem. Então, reforçar até o que eu falei na minha apresentação, a questão cultural que precisa ser alterada, essa questão do respeito. Então, não bastam leis, acho que a gente precisa trabalhar desde cedo com os jovens. Infelizmente, a formação do motorista é muito falha no nosso país. E, assim, aproveitar também a Comissão de Direitos Humanos, a questão do respeito à vida, que eu acho que é o princípio basilar, que está no Código de Trânsito, ainda é desrespeitado. Se, por um lado, a gente tem o respeito à faixa, né, que ainda se tem no DF, apesar de ter se perdido um pouco, mas, assim, o pedestre, o ciclista na via, né, independente de uma faixa que às vezes pode não ter, de uma ciclovia que pode não ter, a bicicleta numa via, ela é um veículo regulamentado e muitas vezes o motorista reclama, buzina e não se dá conta que ali poderia ser um cara com carro disputando espaço na via. Então, assim, antes de tudo, em vez de o motorista reclamar ali no seu aconchego interno do automóvel, de estar atento àquele pedestre, mesmo que fora da faixa, aquele ciclista que está ali, não por uma falta de infraestrutura, que é uma vida que está ali, que ele deve respeitar. Então, independentemente de lei, que ele reduza a velocidade, que se for necessário que ele pare, porque ali é uma vida, ali é um trabalhador, é uma pessoa, que assim como a pessoa tem o direito de estar de carro circulando, o ciclista, o pedestre tem o direito à cidade. E eu acho que o grande ponto é esse, o respeito à vida e o direito à cidade. Quer dizer, os motoristas sempre têm o caminho contínuo, sempre têm as vias que não param, né, que sempre levam de um ponto a outro. E às vezes o pedestre não tem uma calçada de um ponto a outro, o ciclista não tem a ciclovia, a ciclofaixa de um ponto a outro. Então, assim, que se tenha um contexto mais humano, que eu acho que esse é o grande foco, cidade para as pessoas, com menor limite de velocidade, que as pessoas se respeitem, independentemente de lei. Então, acho que esse é o grande ponto. Quer dizer, para a gente garantir um salto aí na qualidade de vida, um salto na educação, a gente tem que ter cidadania, tem que ter respeito. E isso é um respeito mútuo, especialmente motorista. Quer dizer, o motorizado, ele é o mais forte, ele tem que estar mais atento ao não motorizado. E a gente quer mais pessoas pedalando e caminhando na cidade, que isso significa mais vida, mais bem-estar, menos obesidade, que é um grande problema de saúde, também que até gostaria de ressaltar. A bicicleta e a caminhada como uma alternativa a um modelo que a gente tem insustentável e contrário à saúde, né, que é o grande problema de obesidade, que também pode ser combatido no trajeto para o trabalho. Por que não? Por que ter que gastar com a academia se no trajeto a pessoa já pode fazer exercício? Obrigado. Vamos lá, fico à disposição.
Esse foi o Felipe Lourenço, presidente da ONG Rodas da Paz do DF. E falando sério, eu vou tentar a bicicleta. Eu fiz de tudo, eu emagreci e não consegui. Mas vou tentar. Passo a palavra agora ao Nazareno Afonso, presidente do Movimento pelo Direito de Transporte.
Eu queria começar com a frase do Cristóvão, que ele deve ter esquecido. Na época que ele era governador, ele disse assim: se todo brasiliense tiver um carro, ninguém tem carro. Queria dizer também o seguinte, uma coisa que aconteceu nessa mesa que a gente tem de superar mesmo, o preconceito com o transporte por ônibus como se fosse uma coisa velha que não funciona. Eu sou metro ferroviário, me aposentei pelo metrô de São Paulo, eu sei o que é o sistema metro ferroviário, mas eu sei também que quando a gente chega no limite da capacidade, todos os sistemas são ruins. Eu quero que o companheiro Carlos vá visitar São Paulo hoje, ande de ferrovia e ande de metrô hoje para ver a barra pesada que é andar. Então, dar sistema de qualidade sem dar conforto não dá certo. E eu queria dizer que eles precisariam conhecer também os sistemas que são bons de transporte por ônibus, de qualidade, né? E segundo, até a gente mudar tudo, a gente não pode ficar naquele dizendo que é intervenção internacional, que está dizendo que no Brasil não pode entrar ônibus. Isso é mentira, a Europa está fazendo um monte de projetos de sistema de ônibus. Então, sair com esse discurso ruim nesse momento, porque qual é esse momento que a gente tem que discutir? A gente tem que discutir qual é o lugar do automóvel. E nós temos de tirar o atraso. Então, eu acho muito ruim, eu queria apenas deixar claro, porque eu defendo o metrô com todas as coisas, defendo o sistema de ônibus, como defendo cuidar do dia a dia do trabalhador, que é construir abrigo de ônibus, certo? Do mesmo jeito que a gente tem de cuidar de calçadas. Então, eu queria falar que isso, com relação ao nosso debate, que essa é uma questão muito séria. Nós temos de acabar com essa disputa no sistema de transporte público. Ela é perniciosa. Ela só serve para a indústria automobilística. Em segundo lugar, tem um minuto ainda, eu queria dizer que o ônibus a diesel, ele vai ficar ainda um tempo. E a gente sabe também das dificuldades que ele não quis falar, que é da questão na hora que a gente tiver problema com as novas hidrelétricas. Mas meu euro e o S10 não vai sair fumaça. Isso é certo, isso é tecnicamente correto. E a outra, é deixar claro que aqui eu vi uma crítica muito grande ao DF. Eu quero dizer que o projeto que está sendo implantado aqui, a gente começou na época do Cristóvão, era de corredor mesmo, a gente tem condições de implantar em curto prazo, isso não impede outros sistemas. O metrô, se alguém quiser andar, era bom andar no metrô daqui e ver a barra pesada, que já é de qualidade andar no metrô. Então, a coisa não é só dizer trilho dá certo e o outro não dá. Era isso que eu queria contribuir, agradecer a oportunidade de estar aqui e de... Parabéns, meu caro senador.
Esse foi o Nazareno Afonso, presidente do Movimento pelo Direito ao Transporte. Passamos de imediato à professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, doutora Maria Rosa Abreu.
Eu acho que, reitero como está sendo valioso, principalmente para quem vem do lado da comunidade e, inclusive, dos trabalhadores, como é o Luiz Carlos, que colocou o problema da moto e que é um transporte individual para o trabalhador, para o pai de família, barato e que precisa ter campanhas para educar o motorista do automóvel, que é uma máquina pesada, para respeitar a moto. E agora vem a moto elétrica, leve, né? O Japão está distribuindo tanto a bicicleta elétrica como a moto elétrica, e que, sim, tem um papel muito simples de usar menos espaço no trânsito, fácil. Então, isso tudo vai ajudar. O professor Cristóvão, senador, colocou a questão da visão global, né? De você ter uma visão global, até do modelo de desenvolvimento, né? Que até os países já mais avançados estão saturados com um consumismo muito grande. A vida é muito mais agradável quando é mais simples e com conforto e dignidade para todos, né? Então, eu estava me lembrando de um ponto que eu acho que é importante, que é a lógica, porque a gente fala, bom, precisa melhorar o transporte público. Não é a briga de ônibus e de metrô e de bicicleta. Todos têm um papel. O que não pode é a bicicleta querer ter o papel do ônibus e o ônibus querer ter o papel do metrô. Então, cada um tem um papel. E se somam, e como no nosso sistema, o próprio organismo, que é um exemplo de harmonia. Agora, que é que a Irundina, nossa governadora, fez, a prefeita, né, em São Paulo? Ela tentou uma remuneração da prestação de serviço. Nós chegamos a fazer um seminário na UNB e trouxemos um pessoal da Secretaria de Economia Solidária, onde se tratou da remuneração da prestação de serviço público por meio da economia social, por meio da economia solidária, onde você democratiza mais o dinheiro público que vai para pagar o prestador de serviço público. Isso é na coleta de resíduos, isso é na grama, no paisagismo e também no transporte público. E aí, muitas municipalidades europeias pagam por quilômetro. Então, aí não entra a lógica do lucro, porque o transporte público é um serviço público, é um bem que interessa para a economia, para a sociedade e para o meio ambiente. Como ele é, no Brasil, nas nossas cidades, esse é o ponto, eu acho, é o desafio. Ele tem a lógica do lucro. E não é por culpa do empresário. O empresário está sendo remunerado assim porque a política pública está permitindo. Se você muda, ela tentou a Irundina, depois se voltou atrás. Se se paga a remuneração pelo preço justo, que até na Europa se chama fair trade, é você pagar o preço justo. O empresário se beneficia, o vendedor do ônibus se beneficia, porque ele vai continuar vendendo ônibus, só que aí já não é mais na lógica dele pôr o pior ônibus em cima de chassi de caminhão, sem acessibilidade, motor na frente prejudicando o motorista. Ele não fica impedindo que tenha ciclovia, porque por que é que nossas cidades não têm rede cicloviária? E quando a pessoa quer andar, arrisca de morrer. Porque não interessa, na lógica do lucro do ônibus, que o trabalhador vá de bicicleta, porque é uma passagem a menos. Então, quando o operador ele opera sendo bem remunerado pelo poder público, para operar aquela linha, ou aquelas linhas que ele opera, ele não precisa se preocupar com o número de passageiros. Então, nos estudos que nós vimos da Irundina, que foi pesquisa com opinião, a opinião pública falava assim, puxa, agora o ônibus passa na hora. Ele não passa só na hora de pico, quando tem muita gente na parada. Ele não sai correndo desesperado para pegar povo na rua, porque ele está precisando pegar passageiro. Porque aqui é uma velocidade, é cruel, é arriscado. Então, se você paga prestação de serviço, você remunera corretamente o operador, seja alguns, sejam muitos, você pode até democratizar. Se você tem mil linhas numa cidade, 500 linhas, você pode ter 500 pequenos, transporte familiar. E pode também ter empresários. Então, essa a lógica da remuneração é muito importante, que eu acho que precisaria ser aprofundada, porque no nosso país nós não temos aprofundado essa questão. E é onde entrava. Aí você não melhora o serviço, porque você depende do número de passageiros.
Muito bem. Essa foi a professora doutora da Universidade de Brasília, doutora Maria Rosa Abreu. Passamos a palavra nesse momento ao presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, senhor Otávio Vieira da Cunha Filho.